É isso aí, Miticoeiros!
Opa, bom dia,
Maravilha! Estamos
velho.
ao vivo, pois é!
Que
Como é que
animação,
vocês
ainda
estão?
bem que veio o Maca hoje, pelo amor de
Ainda
Deus.
bem!
Os caras estão, meu,
Meu,
morrendo.
parece que você tá no Polo Norte, Ivan.
Eu
Roupa
tô
é
no
essa,
Polo
meu?
Norte.
Tá
Tá
frio
no...
aí, né?
Tô no Polo Norte. Cold aqui, meu.
Não, e essas barbas ridículas aí, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, pô. Vai comprar uma Gillette, não
Você que
custa
tá
tanto assim,
lindo.
não. Os caras
O único
ficam
que tá
tão
sempre bem é o
apaixonados pelo
Dó.
Bitcoin que economiza até não. Não vou mais barbear, não vou mais comprar Gillette,
É.
deixa, não precisa
Mas
disso.
eu avisei aqui no canal que era a barba dos 100 mil. Vocês que não adotaram o visual até os 100 mil.
Você tá
Eu achei
brincando?
que ia durar mais, que ia ficar maior, mas acho que daqui a pouco eu vou ter que.
Não, e você tá brincando, cara? É, eu depois que conheci o Bitcoin, eu comecei a cortar meu próprio cabelo para economizar também, entre outras coisas, né? Mas eu sempre fui no barbeiro cortar o cabelo, eu parei com essa palhaçada.
É, eu acho que
Olá.
uma das coisas que o
Por isso que a gente
Bitcoin me
está
ensinou.
escondendo.
É, acho que uma das lições importantes do Bitcoin é você realmente parar para repensar, tipo assim, pô, será que vale mesmo aquela porra lá que eu paguei lá atrás, que era, sei lá, 200 dólares? Mas aí
Não,
você
não vale.
pensa, se eu tivesse economizado em Bitcoin, hoje eu estaria com, porra, 20 mil dólares. Caralho, pô, valia a pena. Tipo assim, então você começa a repensar um pouco o seu histórico de compras e gastos, enfim.
E entrar em
Agora.
depressão, né? Começa a gastar com terapeuta, com ansiolítico, antidepressivo, porque fudeu tua vida. Começa a
Ou
pensar
você
assim.
adota o approach inverso e você começa a achar animal ter gastado pra caralho pra comprar
Pode ser.
chiclete,
Não,
né? Assim,
essa
puta,
história
gastei
da.
1 milhão nesse chiclete.
Essa história da pizza, é muito bonita de contar a história da pizza, né? Mas, na verdade, quem conhece o negócio e viu a troca de mensagens entre o Satoshi e o Laszlo, percebe que, porra, para ele, aqueles 50, sei lá, 20 mil bitcoins era nada, era um pinos que o cara tinha, entendeu? Não era 2% do que ele tinha de moeda. Então, se você analisar friamente assim, tipo, tudo bem, aqueles 200 dólares que eu gastei lá atrás também era, sei lá, menos 2% do meu patrimônio. Então, não dá para você se desesperar porque você gastou menos de 2% do seu patrimônio. Mas daqui para frente, pô, vamos repensar as coisas. Acho que essa é a lição que eu
É, sempre
tomei.
daqui pra frente.
Pois é.
Não
É, não,
adianta,
naquele
né? A
momento, né?
sensação é a mesma.
O Laszlo acho que é um dos primeiros a fazer mineração por GPU, né? Que, então, cara, meu, deve ter minerado o Bitcoin pra caralho naqueles primeiros meses ali que ele tava sozinho minerando o GPU. Então, cara, meu, pra ele era mais importante começar a dar um, né, um empurrão, assim, fazer ter um valor em dólar, né? Alguém aceitar de uma vez por todas para valer o stack dele, né? Para fazer aumentar o valor do stack dele. Enfim, era outra época. É, o negócio da
Só
pizza
temos a
realmente
agradecer.
é muito romântico só, né? Nosso, o preço da Cold Card com envio nosso de hoje em dia acho que é pior do que a pizza. Eu fico olhando quanto eu paguei em hard wallet, que são as compras, né, com Bitcoin, é tipo. São as que me dão dor mesmo, viu? No fim das contas. É, né, Neiva?
É, pois é. Nem me fala. Nem me fala. Esses
Ai,
anúncios
ai, ai. Saiu
malditos
uma
aí.
hardware wallet da Blockstream, vocês viram? Por 29 dólares. 39 dólares,
39.
acho.
39.
Vamos
É
ver aí,
uma.
a gente vai testar.
É, a
Não
gente vai
é aquela
testar.
com
Já
LCD, não,
tá a
né? É
caminho.
essa que tá rolando uma foto com um visorzinho LCD? Preta.
Isso,
É essa
uma
mesmo. Tem
pretinha, chama
câmera, tudo.
Jade. É, tem câmera e tudo. Ela é feita com M5 Stack. Quem vê o canal aí já conhece, já fez algumas carteiras com M5 Stack. A Blockstream fez contato com a fábrica lá, pegou o stick deles, deu uma alterada. É um hardware barato e eficiente. É, não é, é que nem uma Trezor One um pouco melhorada, né? A Air Gap.
É
Com
uma Trezor
potencial de
One
air gap.
que eles estão vendendo porque é para usar como Multisig 2x2 da Green Wallet. Por isso.
Exato,
Não é
é.
uma hardware wallet para você usar como. Num, tipo, não se compara a uma Kobo, a uma Cold Card.
Não, é um chaveirinho para se
Não que não dê para guardar,
complementar.
né?
Dá, também dá. É, dá para. Entre isso e um celular, né? A ideia é tipo um segundo fator para o celular. Esse é um negócio um pouco mais dar uma melhoradinha no seu setup, meio que você andar no chaveiro, um chaveirinho, né? É quase um chaveirinho. Então é bacana. Vamos ver, quando chegar aí, a gente vai fazer review. Né?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui de preço, que é aquele assunto que o pessoal sempre quer saber.
Só vou deixar porque é você, cara.
Não, a gente não vai comentar de expectativa, nada disso, não. Quando eu entrei em 2017, parada tava, sei lá, em 2, 3 mil dólares. E hoje a gente tá em, porra, quase 40 mil. Então, a minha turma que entrou comigo, acumulou em 2017, 18, 19, a gente olha o preço hoje e fala, porra, legal, mesmo que caia 70%, tá acima do médio lá desde que eu entrei, tipo assim, não tem mais como me machucar, né? Então, você vira um pouco a chave, assim, de... A palavra risco, se existir alguma dúvida na sua cabeça, ela necessariamente some, né? Porque você cair 70%, 80% para voltar para o seu médico. Então, a palavra... você fica com uma segurança a mais. Vocês sentiram isso em 2017, quando o Bitcoin mudou de patamar? E como é que mudou isso, essa visão, depois de 2017 para 2020? Ficou mais ridículo ainda? O que que muda para vocês?
Eu entrei já de cabeça no BTC. Não me importava o preço. Entendeu? Para mim, se eu descobrisse hoje, se a ficha tivesse caído hoje do BTC para mim, eu ia dar all-in com tudo que eu tenho agora, não me importando com o preço. Eu ia comprar mercado.
Tá, mas chega uma hora que depois de um ou dois ciclos de alta, que a cotação já se torna completamente irrelevante. Então, não sei se eu vou perder a graça de ficar olhando o gráfico. Eu já quase não olho o gráfico. E quando tem uma alta de 5 mil dólares ou queda de 5 mil dólares, eu... Pô, legal. 5 mil dólares. Eu quero saber o que vai acontecer. Qual é o próximo passo que vai acontecer comigo? Porque hoje, queda de 5 mil dólares, já nem me ligo. Então, qual é o próximo passo?
É assim, ou você vai tomar a decisão de viver e tal, e ter uma vida social, fazer coisas, produzir e tal, ou você vai continuar vendo gráfico, vendo notícias todos os dias, é isso, né? Eu tentei já me desvencilhar dessa vida, mas não tem como, porque como é que você vai fugir do mundo do Bitcoin se tá tudo bitcoinizando ao seu redor?
Então, mas o futuro de todo bitcoinheiro é ficar preso, olhando essa porra de Twitter, olhando o preço, testando live.
Eu acho que pelo menos a gente vive de falar disso, sei lá. Não sei. Ou, sei lá, quem gosta muito do assunto... Eu sei que todo mundo gosta de dinheiro, mas quem gosta do assunto em geral, né? Todas as nuances do assunto.
Eu vou falar um pouquinho do meu caso. Mas eu acho que cada pessoa tem uma cabeça diferente. Eu não sou de preço. Eu entrei numa expectativa de que mesmo que não houvesse nenhuma variação, eu estava contente. Ou seja, não era um investimento, era uma soberania de parte do meu dinheiro. É isso. Isso foi a razão para entrar. Por que que eu olho para preço? Também. Eu olho para preço por duas razões, não é? Uma que eu acho que quase todo mundo tem, quem não está já com uma quantidade enorme, como os early adopters. Portanto, quem tem pouco, que é o meu caso, vai comprando e tem alguma renda em fiat, né? Vai comprando, então o preço é importante para comprar. E aí até é um pouco irónico, porque eu muitas vezes torço para o preço não subir. Como comprador, eu quero o preço mais baixo possível. E depois, naturalmente, que se você vai gastar alguma coisa de BTC para comprar algum bem, também lhe interessa quanto é que esse bem está custando, né? Aí é o contrário, quanto mais valorizado o Bitcoin, mais você compra queimando menos. Então, eu acho que, no fundo, mesmo o pessoal que não olha muito para preço, que é o meu caso, no ponto de vista de longo prazo, é forçado a olhar por essas razões, pelas compras e pelas vendas, né? Pelo consumo e pelo reforço da carteira, quer dizer, são duas razões que fazem você olhar para o preço, é obrigado a olhar para o preço e o preço afeta a quantidade de BTC com que você fica no final. Então, isso é o meu lado. Agora, quando cai, fico preocupado, eu pessoalmente, e como não penso vender tão rápido, zero, até fico feliz. Eu fiquei super pé da vida quando houve aquela queda em março, acho que foi, brutal. Não ter o dinheirinho para comprar, caramba. Deu raiva. Eu estava todo mundo em pânico e o meu pânico era outro. O meu pânico era, pô, quem me dera teria algum dinheirinho, hein?
Que você não longa um contrato?
Eu não gosto de fazer movimentação. Eu tenho um trauma pessoal de comprar
alavancagem.
Eu não gosto de alavancagem. Ou tenho dinheiro ou não tenho.
Eu acho que é importante contar um pouco da minha história, que eu também entrei no Bitcoin 100% por causa de soberania. Mas, como eu não tinha um conhecimento suficiente sobre, sei lá... Enfim, na minha cabeça o dólar era uma moeda que tinha uma inflação mais ou menos constante, 2%, 3% ao ano, e ia ser assim para sempre. Eu estava errado, óbvio, né? Então, o que eu fiz? Quando eu comprei Bitcoin, eu fiz um short quase do mesmo, sei lá, de 80% na BitMEX. Ou seja, de um lado eu estava comprado em Bitcoin físico, guardado na minha wallet, do outro lado eu estava com um pouco de Bitcoin na BitMEX, shorteando para equilibrar. Então, o meu objetivo era, eu quero manter o meu poder de compra em dólar, né? Tá com uma posiçãozinha, sei lá, de 10, 5% em Bitcoin aqui, mas eu quero ter soberania, não quero que o governo ou o banco ou qualquer pessoa vire e trave meu dinheiro. Então, da forma que eu estava na minha cabeça, eu estava protegido. Só que aí veio, os Estados Unidos imprimiu mais, sei lá, 40% de moeda, 30% de moeda, sei lá quanto foi, e me deu uma carcada grande. Eu não esperava isso, né? Então, acho que as pessoas estão entrando no Bitcoin por soberania, assim como eu entrei, preciso entender também que um dos motivos que, ou talvez o principal motivo que você deveria entrar, é a proteção do poder de compra. A soberania individual, é importante. Nenhum banco,
o governo, entender isso,
poder confiscar seu dinheiro. Mas o mais importante é você estar protegido contra isso. O governo vai lá e imprime mais 40% de moeda e aí, perdeu seu dinheiro. Não vai ter nenhum investimento de renda fixa ou uma coisa de baixo risco, ou médio risco, até que vai estar 40% ao ano. Isso não existe. Então, o único jeito é você ter que comprar Bitcoin. Não tem
saída. Eu vi uma métrica interessante, que era, desde que surgiu o Bitcoin, portanto, desde 2019, foram criados 75% do total de dólares que existem. Quer dizer, 3/4 dos dólares que existem em 2021, início de 2021, 3/4 surgiram depois de 2009. É impressionante, hein? Quadruplicou a massa monetária
É impressionante, mas não para nós brasileiros, né?
Já estava acostumado.
Mas o dólar não costumava ser assim, né? É esse ponto, né?
Olha, o engraçado é ver gente que nunca viu inflação vendo inflação pela primeira vez. E como a gente já viu, sabe mais ou menos qual é o rumo que o negócio toma, você vai vendo a reação das pessoas e vai lembrando da sua vida. Não sei, eu tô me vendo no passado. Mas
o pessoal do Brasil está bem habituado a isso. Em Portugal, não tanto, mas eu cheguei a ter inflação de 25% ao ano, ou seja, também era relevante. Mas até o Economist, né, fala de que is inflation coming back, né? Já ninguém está habituado a isso, já ninguém acredita do pessoal mainstream que ela pode voltar, mas pode. O pessoal que tem moeda de reserva, que é o caso do dólar, tem a sorte de poder terceirizar isso um pouco, colocar noutros países, tem de adiar, né? O fato de ser moeda de reserva adia. Mas está aí ao virar da esquina, né? Olha, eu não sei se hoje temos um prato cheio de agenda, né? Falar um pouquinho das...
Sim, temos que...
2021, acho que talvez avançar no tempo. Agora, não sei se não querem... Há dois temas aí da ordem do dia, Ivan. Não sei se talvez prévios a perspectivas de 2021, e no fundo tem a ver com elas, dois temas que estão super quentes. Que é do OCC e daquele tema que já é recorrente desde 2018, mas agora está mais falado, do Tether.
Vamos começar pelo OCC.
Quer aproveitar o Maca ou não?
Quero aproveitar o Maca. Eu queria começar pelo OCC, enquanto o Dov prepara aí o
Me deixa compartilhar
a notícia. Vou agradecer aqui as pessoas que estão presentes aqui: Antônio Paes, Felipe Henrique, Molinaço, João Pedro, Criptobelo, Fernando, Gui Bressan, Narcélio, Fernando, Marcelo Torres, Bruno Tomé, Pur Bitcoiner, Gá Cordeiro, César Augusto, Vicente, André, pô, uma galera aqui, cara, não vai dar para falar o nome de todo mundo, Thiago Salem, Bruno Garcia, porra, obrigado aí todo mundo, são 120 pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, obrigado pela presença, e o pessoal aqui me chamou a atenção antes da gente entrar no ar, para a gente ler perguntas aqui, responder ao vivo para vocês, então, hoje vamos dar uma atenção especial, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos dar prioridade para dúvidas relevantes ao tema que a gente está falando hoje. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao tema de hoje, a gente vai dar prioridade para responder. Se forem outras dúvidas, coisa técnica, dúvida de carteira, aí a gente vai deixar para responder depois, porque boa, senão a gente não avança aqui no tema, tá bom? Muito bem. Dov,
maravilha. Tá na mão? Tá na mão.
Boa.
Estamos aí, OCC, essa turma aí.
Quer abrir o tweet do cara primeiro?
Muito legal, você vê que tem uma turma muito variada aí, né? Muito diversa, garantindo aí o conto, que tá tem todas as cores, todos os cabelos. Não se preocupem, vocês estão em boas mãos, pessoal. Não tão...
tem nenhum barbudo.
É. Ah, olá, não me sinto representado. Viu? Não deve ter nenhum bitcoinheiro lá. Ou tem também. Vamos ver.
Sinto ofendido.
Cadê aquele tweet ali do cara falando o que aconteceu?
Que tweet do cara?
Foi do Jeremy.
Da Circle. Me mandou, velho.
Mas aí a OCC tem um post sobre isso, sim.
Tem?
Tem.
E aí, vamos falando enquanto eu vou buscar. Esse aqui é o cara.
Maca, fala aí pra gente. Quem é essa OCC e qual é a notícia que a gente vai falar hoje?
Cara, vamos lá. Nos Estados Unidos, é basicamente tão ou pior que o Brasil. Tem agência reguladora de tudo, assim. E a OCC é uma dos reguladores do sistema financeiro, vamos dizer assim. Tem aquele FinCEN, que também, porra, mexe bastante com ativos digitais, criptomoedas, enfim. O OCC fala um pouco mais sobre o que o banco pode ter no balanço, regras de contabilidade, enfim, coisas mais ligadas a, vamos dizer assim, parte contábil da coisa. Enfim, mas tem vários reguladores. E o OCC falou que do lado deles, se o banco quiser trabalhar com stablecoins que sejam... circulem em redes públicas, stablecoins reguladas, óbvio, né? Não estamos falando de Tether, que circulem em redes blockchain públicas, ela tem o mesmo valor do dinheiro e o banco pode deixar isso em conta corrente, usar no próprio balanço, enfim, fazer transações utilizando stablecoins. De novo, eu não considero isso um green light. Por exemplo, você tem órgãos reguladores internacionais, aquele BIS, né, de bancos, e o BIS regula quanto que o banco pode ter de alavancagem ou não. O BIS pode muito bem falar, ele fala, olha, vocês podem muito bem enfiar stablecoin no balanço, mas eu não reconheço isso para a parte de alavancagem de vocês. Enfim, então o sistema bancário é muito complexo, tem várias pecinhas que ditam as regras desse mercado. Mas é uma sinalização positiva, certamente, do governo americano. Impacta para o Bitcoin? Indiretamente, tá? Muito pouco, tá? Muito pouco. Mas é uma sinalização positiva para que, porra, abriu as portas para futuramente alguém virar e falar, não, se pode stablecoin, pode Bitcoin também. Deixa, libera essa porra. Mas o fato é que é uma sinalização positiva.
Existe uma stablecoin realmente descentralizada e, enfim, blá, 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 blá?
Então eu ia falar isso, só adicionando a pergunta do Alan. Quando eles falam public blockchains, blockchains públicas, eles definem o que seria uma public blockchain? Porque para mim, public só tem uma, o resto é private.
Na nomenclatura deles, certamente que não, né? Deve ser qualquer uma que é facilmente consultável, né?
Ele está querendo excluir Libras pública e Tethers e afins. É basicamente... Eu não sei se aquele JP Morgan Coin, que vai, sei lá, já está lançado, já está em fase de teste. Eu acho que esse é uma rede privada, vamos dizer assim. O JP Morgan, não. Mas acho que ele considera assim, a rede do Ethereum, a rede do Bitcoin, como redes públicas.
Ok. E o que, que eles ganham com isso?
Qual eles não ficam catch, obsoletos aí? Hoje, eles ficam obsoletos daqui a um ano.
Mas qual é o ganho? Qual é a pegada aí? O que está nas entrelinhas aí? O que eles estão ganhando? Algo eles estão ganhando.
Imagina o seguinte, está todo o mercado criando startups para entrar nesse mercado. Como é que o Legacy vai poder competir com as startups se não puder se adequar ao dinamismo das startups?
Que diferença faz para o regulador se é uma stablecoin, sei lá, aquela Paxos ou aquela Circle US Dollar, né? Como é que é? USDC. Que é reguladinha, limpinha, auditada. Tem um dólar para ele equivalente lá guardado no banco. Que diferença faz para ele? Nenhuma. Tipo assim. Eu acho que ele só está se mostrando, como o Alan falou, pô, sou a favor dessa
abrindo
parte.
Abrindo uma porta.
Sou a favor das fintechs e coisas de blockchain, contanto que não seja uma stablecoin tipo da Libra, que junta outras moedas, ou que seja um negócio tipo do DAI, ou Tether, enfim, tem que ser reguladinho, limpinho, do jeito que eu autorizo.
Você acha que é uma... Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que é mais uma questão de marketing, pelo que eu estou entendendo? Porque na prática não é uma necessidade deles, não é que eles estão... Digamos, não é um recurso que está faltando para eles oferecerem no banco.
Não, mas ajuda, né? Eu acho que ajuda. Não sei, Marco, o que, é que você acha? É mais eficiente, né?
Acho que ajuda. Você incentiva o cara a continuar usando o sistema financeiro.
Se você tira o incentivo... Ao Swift, o cara vai usar uma blockchain, entendeu? É isso.
Você tá incentivando o cara, olha, não sai do sistema financeiro. Pode usar essa porra de stablecoin aqui, mas então, nos banquinhos...
Marketing.
Nesse sistema que eu tenho controle absoluto.
Marketing, porque não é mais eficiente.
Mais agilidade, Ivan,
por mais que seja uma blockchain privada, não é mais eficiente do que um banco de dados do banco.
Não, é mais eficiente os mecanismos de... Depende de como é que é usado, mas os mecanismos de compensação atuais são pesados e demorados e tal. Se eles conseguirem, de alguma forma, fazer uma compensação quase automática, tem sim um ganho de eficiência muito relevante.
Isso abre porta para o CBDC também.
Disto. Isto é um primeiro passo.
Imagina...
Se fala disso. Aquela era do JP Morgan, não é? Aquela que dá um tempo atrás. Era um pouco já nesse sentido. De evitar os mecanismos de reconciliação e compensação internacional atuais, que são super lentos, pesados, né?
Eles não estão abrindo mão de nenhum tipo de controle. Se ele quiser mandar reverter uma transação, ele vai dar o jeito dele. Se ele quiser mandar bloquear um endereço, ele vai bloquear. Enfim, ele só vai topar trabalhar com stablecoins que abram as pernas para ele. Não vai aceitar trabalhar com nada descentralizado ou numa rede que ele não consegue reverter a transação. Isso também está bem claro. E o que vocês falaram de abrir caminho para o CBDC também faz sentido.
O CBDC vai ser uma stablecoin, no final das contas, certo?
Not really, mas o efeito prático é o mesmo, mas não é bem a mesma coisa.
Eu acho que abre espaço, por exemplo, para uma stablecoin na Liquid, da Blockstream, ou mesmo na Lightning Network, que, ou seja, você pode usar numa chain pública, né, como infraestrutura. Ele fala aqui, né, essa ideia, acho que principal. Mas o que vai, ou seja, quando você cria um token Ethereum, no que seja, RSK, Liquid e tal, o emissor daquele token, ele é um centralizador, né? Por mais que a blockchain seja pública, isso, você tem alguém que centraliza, né? Que pode ser controlado. Então, ele só está falando, podem usar esses meios, né? Pode usar o cabo, né, para se conectar, mas... Enfim, e tá dando uma... Ok, vamos lá, mas aí vocês têm que reportar para mim. Provavelmente vai ter um monte de burocracia que você vai ter que fazer para...
Ele só vai liberar o que ele consegue controlar. E ele botou...
Ou seja, não tem nada de público. Tem nada.
Não, é só
public,
infraestrutura.
No sentido de transparente.
Que nem o ônibus público, você tem que pagar para usar. Mas ele é do município. Tá.
Mais ou menos esse.
Cara, eu fui tentar cavar algumas informações, cavei só um pouquinho para ver se a gente cava um pouco mais junto aqui. Duas coisas importantes. A primeira que me chamou a atenção é o cara que preside o OCC hoje em dia, não tô com o nome dele aqui, mas ele é um ex-Coinbase. Ele trabalhava na Coinbase, era um dos caras
Compliance,
grandes.
era o Chief Compliance Officer, qualquer coisa assim.
Exato. Isso me chamou a atenção. O Brian Brooks, tá? Ele era o cara da Coinbase. Aí me chamou um alerta amarelo. E depois, a segunda coisa, em julho de 2010, de 2020, agora, julho de 2010, desculpa, 10 de julho de 2020, agora, faz 6 meses, tá? Essa agência controladora, OCC, eles anunciaram um projeto chamado Project Reach. E esse projeto, o objetivo
Interessante.
deles é reduzir barreiras que estejam impedindo, prevenindo a participação igualitária e justa de toda a população no sistema bancário. Ou seja, em 2020, no meio da pandemia, os caras decidiram olhar para os injustiçados, para os pobres, para os coitados, que tinham dificuldade de acessar o sistema bancário americano, e falaram: putz, cara, como é que a gente não pensou nessa galera até agora? O que que vamos fazer? Vamos criar o projeto Reach para alcançar essas pessoas. Ou seja, tudo muito junto, né? Muito louco, cara, porque no meio da pandemia, o cara que foi apontado é uma escolha. Eu não sei exatamente como é que esse chefe da OCC ele é apontado, mas ele é uma indicação. O cara veio da Coinbase e agora, 6 meses atrás, no meio da pandemia, os caras lançam esse projeto Reach. Acho que o Dov está com o link aí aberto desse projeto. Então, cara, tem. O que vocês interpretam aí no meio? Eu acho que tem muita entrelinha aí nessa história, cara.
Eu acho que esses sorrisos aí são muito falsos.
Eu acho que pode ser. Precisamos preparar o povo para entubar o CBDC forçadamente daqui a pouco. O que que a gente pode fazer? Ah, vamos deixar eles voluntariamente brincarem com esse negócio de stablecoin para aprenderem a usar wallet, carteira, se acostumarem. Vai que pega esse treco. Na hora que tiver uma certa adesão de stablecoin reguladinha, fica mais fácil virar a chave e enfiar no rabo de todo mundo. Vão aceitar porque vão achar que foi uma evolução.
Eu já acho que o CBDC vai ser adotado por meio de incentivo. Tipo, você vai ganhar uma ração mensal aí, se você não pegar no mês, ela vai expirar. Seguinte, você não consegue, entendeu? Acho que vai ser mais nesse sentido. Então, para isso, o cara vai ter que usar o CBDC.
Eu te dou 2 mil dólares por mês, mas você só pode gastar nas
Nessas
lojas e
lojas,
comércios
na Amazon.
dos democratas, desses meus amigos aqui.
Claro.
O outro posto de gasolina ele não aceita.
É, pois é.
O perigo do CBDC é justamente essa inteligência e rastreabilidade que você consegue dar, que hoje você não tem, especialmente no cash money, né? Então, todo banco central, todo governo deve estar com o olho assim, caraca, precisamos dessa porra, isso aqui é a invenção do século, amigo. Ah, vou ficar trilhardário agora com essa porra, porque eu que vou poder dizer onde o cara pode gastar, quando ele pode gastar, em que loja ele pode gastar, vou poder rastrear tudo na vida do
De
cara.
preferência na minha loja.
E o lobby dos bancos que estão no meio disso tudo e podem ser esquecidos no meio do caminho? Por que o governo vai precisar de bancos se o Banco Central consegue emitir a moeda, consegue controlar os juros diretamente? Onde entram os bancos nessa?
Não vejo relação, Alan. Posso estar errado, mas o banco, a principal função dele é intermediação de um tomador de crédito, um cara que quer poupador e o cara que quer pegar um financiamento, um crédito.
Nominalmente é
E não
isso,
é
mas
trabalho do governo fazer
na
isso.
prática eles são eles que imprimem o dinheiro, digamos assim,
É,
certo?
ele te dá crédito, sim.
Eu vejo
Então.
diferente, Alan. Não teve recentemente que, por exemplo, a Kraken poderia começar a atuar como um banco nos Estados Unidos? Eu acho que essa Sim, determinação...
Para essa finalidade de emprestar dinheiro, mas...
Então, mas calma. Essa questão, essa nova determinação do OCC, eu acho que ela vem justamente de uma demanda dos bancos tradicionais para dizerem, cara, porra, os caras aí que estão mexendo com cripto, agora eles podem atuar como banco, a gente precisa poder mexer com esse negócio aí. Eu
estou falando no contexto
aí,
da CBDC, não no contexto das stablecoins. Okay. Estou falando no contexto da CBDC, em que o próprio Banco Central é que emite a moeda digital e ele que controla a taxa de juros, ele controla a política monetária, ele controla a massa monetária, ele controla tudo, entendeu?
Que tem para
ele independe dos bancos.
Não a diferença acho que é um... É um reset, acho que é um reset, é a oportunidade de fazer um reset.
E aí, vai limpar os bancos? Tchum, acabou. Kodak? Eu acho que vai acabar acontecendo.
Não tô vendo isso, cara.
Não, eu acho que os bancos é o varejo, né? Não vejo isso. Algumas funções, sim.
Eu acho que o CBDC, ele elimina o varejo, entendeu? O banco de varejo.
Mas no dia a dia não, né? Mas acho que há partes das funções que estavam nos bancos que estão saindo, sim. Ou seja, eu vou dar um exemplo que eu vi recente, né? Que é quando o Banco Central Europeu queria introduzir liquidez na economia, ele sempre usava os bancos. E mais recentemente começou a haver empréstimos diretos, dos braços do Banco Central Europeu às grandes empresas, sem passar por banco. Isso é uma novidade enorme, é verdade. Há um movimento em que algumas coisas saem. Mas aquele varejo de conta do dia-a-dia, de poupança e de empréstimo de dimensão
na minha opinião,
e média,
é igual você falar,
tem
porque...
como sair.
Não, Bex. Mas por que você mantém uma estrutura que não é útil para você só para criar um middleman aí? O Banco Central ele consegue conversar diretamente com o varejo.
É o atacado e o varejo. Os dois são um papéis totalmente diferentes.
Mas é um banco de dados. O Banco Central só vai ter que manage um banco de dados. No final das contas...
Não, lidar com o cliente é mais do que isso.
Essa ponta do varejo, da empresa pequena, você tem que ter um gerentezinho ali, você tem que visitar campo.
Falar com o
cara, tem marketing, tem atendimento ao cliente, tem pós-venda.
Isso tudo é desnecessário no futuro. No futuro você pega um app, você mesmo contrata o serviço, cancela o serviço, já contrata do concorrente, descontrata. Eu acho que não tem essa história de relacionamento e banco e tal. Enfim, eu acho que isso aí é um pensamento antigo. Acho que essa estrutura aí não tem razão. Já não tinha, né? Quantos anos eu não entro num banco? Só entro quando meu pai pede para eu ir lá buscar. E ainda usa. Mas, eu não uso banco. Ninguém, não. Nem vocês não entram no banco.
O banco, como a gente conhece, vai morrer. Mas a figura de alguém que tem que, porra...
Então, a figura dele hoje é de terceiro, é de middleman. Essa figura, isso. O CBDC super, entendeu? Porque o CBDC você conversa diretamente com a política monetária, diretamente com o crédito que o governo quer que você tome para você fazer as coisas, enfim, daí do MMT. Você elimina a necessidade de um banco. Você só
como é que fala?
O banco se o Banco Central quiser, enfim, ter pontas aí para, enfim, sei lá. Físicas. Mas acho que isso.
Eu acho que tá olhando 20, 30 anos pra frente, tá? Não, isso vai acontecer. Não. Agora não nos próximos 5, 10 anos. Minha opinião.
Talvez, exato.
Tem um nome pra CBDC em português já? Moeda digital MDBC?
Emitida por Banco Central. Moeda digital de Banco Central. Não sei. Nunca vi.
Enfim, só para que a gente tá CBDC, 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 pode ter alguém aí que tá boiando.
A moeda digital emitida pelo Banco Central, que na verdade a moeda emitida pelo Banco Central já é digital. Eu nunca entendi muito bem essa
há anos já.
A moeda hoje em dia é
digital. A diferença é que quem controla o CBDC é diretamente o BC, entendeu? E não o banco.
Exato, porque os bancos emitem moeda hoje em dia, né? Eles têm a permissão... dentro de determinados rácios, de fazer operações que criam mais massa monetária. Né? Os bancos têm essa autorização.
O Denis aí nos comentários falou que eu tô chilling DeFi. É isso mesmo, porque já existe DeFi. O negócio é descobrir uma estrutura de DeFi que seja extremamente censorship resistant. Ainda não existe.
Deixa eu dar um exemplo. Há 5, 10 anos atrás, eu vim ouvindo falar que o cara falou, não, banco vai morrer porque agora você consegue fazer o crowdfunding, sei lá o quê. Então você junta lá, você bota R$1.000 seu para emprestar, ele vai emprestar para, sei lá, 100 pessoas, R$10 para cada um, vai diluir o seu risco. Então, pô, não precisa mais do banco.
Peer-to-peer lending. Pô,
cadê? Cadê essa porra que aconteceu? Não rolou.
Tá muito embrionária. Muito embrionária. Tá muito,
é muito mais muito barato você pegar crédito em fiat do que fazer isso. É por isso.
Pegar
o risco
crédito
é muito maior.
Não,
você
não,
pegar,
mas mesmo em fiat,
você pegar dinheiro em fiat, você pegar dinheiro com banco centralizado, é muito mais barato do que você pegar um empréstimo descentralizado. Mesmo que ele seja... hoje em dia, com a liquidez que existe, com a demanda que existe, não tem como competir. Eu acho que isso é o sinal da maturidade no mercado que vai acabar emergindo um pouco mais tarde. Talvez isso seja daqui uns 20 anos, como vocês falaram, mas acho que daqui 5, 10 anos... O middleman, que é o banco, só vai ter razão de ser se for uma questão de lobby mesmo. Já não há razão de ser, vamos combinar.
Não estamos de acordo com a timeline, mas sim, a linha é essa.
Vamos voltar o gancho para Bitcoin.
O que
isso muda? O CBDC ou não? Ou o OCC autorizar stablecoin ou não? O que isso muda para adoption de Bitcoin ou para o investidor?
Nada. Então vamos para o próximo assunto. Tem razão, Maca.
A verdade é que no final das contas, os CBDCs terão que ser medidos em BTC. É isso que vai acontecer. Se é que eles vão existir, não vão competir com o Lightning Network.
Eu acho que isso é um cavalo de Troia, porque na hora que o consumidor tiver uma compra rejeitada... Pô, mas eu queria comprar aqui, fui no eBay, comprei do vendedor tal, da China. Foi rejeitada a transação. Como assim foi rejeitada a transação? Na hora que o cara tiver a transação rejeitada,
ele vai
se
revoltar. Você não precisa nem tão longe.
A hora que ele
viu
o dinheiro
dele, a namorada tava usando Pix para mandar mensagem, para mandar uma letra por centavo. Imagina o spam que os caras vão inventar com essa brincadeira de Pix. Quem que vai pagar para mandar mensagens por um centavo?
Eu acho que não vai ser por aí.
Todo mundo pagando para manter esse sistema, certo? Que é do governo. Que vai, todo mundo vai virar... Tem gente que vai criar serviço de spam para mandar Pix.
Eu acho que vai ser mais pela...
Se você não tiver um sistema de incentivos que não deixe o cara gastar mais do que ele pode, você vai dar errado toda hora. É isso que eu quero
dizer. O cara vai reclamar, entendeu? É o mesmo comportamento de cliente e empresa. Eu acho que esse não é o ponto de virada. Nem o cara não conseguir fazer uma compra ou o cara que fica o sistema recebendo um monte de spam. Eu acho que a questão vai ser mesmo o cidadão vendo que ele está empobrecendo, que o dinheiro dele vale menos e que talvez o amigo dele ou alguém que ele conhece entrou no BTC e está preservando ou aumentando sua reserva de valor. Eu acho que é mais por aí, vai doer no bolso. Não vai ser uma questão de não poder comprar um produto, um serviço. Ah, não, então eu não quero mais essa porra, vou mudar agora, vou mudar para o BTC. Não.
Você é apoiador do Bolsonaro, o outro cara foi eleito, o nego vira e fala, porra, eu vi todos os seus vídeos no YouTube aqui, você só apoiou o Bolsonaro, então por esse motivo eu estou bloqueando tua conta aqui, eu confiscando 80%. É isso que vai acontecer. Então,
pode
o cara.
Mas
a conclusão que a gente chegou, pelo que eu entendi, o cara que vai. O último. O cara que vai pagar $200 mil, $1 milhão no Bitcoin, é porque ele foi obrigado. Né? Ele foi forçado. Ele foi expulso do sistema antigo. Então, dane-se. Tem que pagar $2 milhões no Bitcoin.
Possivelmente ele não vai comprar.
A gente
vai trabalhar.
Todo mundo que está comprando hoje já está sendo obrigado, mas né, ainda não percebeu que está sendo obrigado. Só vai perceber em retrospecto, vendo quanto empobreceu, enfim, em relação às outras pessoas.
Mas hoje ele tem alternativas para transacionar o dia a dia dele. Vamos dizer, não é um cara rico, ele recebe no mês e paga, ele vive para pagar o aluguel e alimento. Enfim, ele não juntou dinheiro. Para esse cara, o sistema está funcionando e vai continuar funcionando. Ele não pretende acumular bens, nem recursos, enfim. Uhum. Essa não é a mentalidade dele. Mas em algum momento que a máquina parar de funcionar esse sisteminha para ele, eu não consigo mais comprar. Pô, eu usava dinheiro para comprar pó aqui no morro. Tipo, não consigo mais, tipo assim, A hora que esse cara for bloqueado do sistema, sei lá por que motivo,
razão.
O cara vai entrar no Bitcoin.
Exato.
Não tem saída.
É sempre por necessidade.
Aí é outro cavalo de Troia, né? O cara, o passo é muito curto e basta ter um motivo, né? Um motivo assim mais forte. Novamente, o motivo de soberania. E o motivo de soberania surge quando limitam a sua no tradicional. Né? Isso. É, eu acho que sim. Eu acho que tem razão.
É que vocês estão pensando no cara que é poupador, mas 80% da população brasileira não tem um real guardado, só tem a dívida,
não,
tá?
Não só brasileira, americana também não.
No mundo, vive endividado.
O mundo inteiro. A gente vive no mundo do crédito.
A transferência de riqueza se dá desse jeito, né? Primeiro vai para os poupadores, porque afinal de contas o dinheiro está com eles. Depois vai para o resto da economia, quando os poupadores gastam a poupança em busca de serviços e produtos. Enfim, aí como a liquidez do Bitcoin vai ser maior do que a do dólar, vai ser obrigado a receber em Bitcoin, por favor.
Então, vamos abrir um quadro novo aqui. O favelado investidor digital, imitando o outro cara lá. Qual é a recomendação de vocês para esse cara que só tem dívida, que não juntou um real na vida, como é que ele pode começar a juntar um bitcoinzinho, um satoshi, para tentar no futuro mudar a vida dele? O que vocês recomendam? Coisa prática.
Instituição. Começa a dar o calote e juntar bitcoin no canto sem ninguém saber, mano. Não, calote atrás de calote, pega mais empréstimo.
O mercado descentralizado de apostas de morte do Renato.
Se ele conseguir um empréstimo... Para não ter que, tipo, né? Porque o bicho está acelerando. Se ele conseguir um empréstimozinho aí para adiantar, é uma ajuda. O que você ia falar?
Eu tenho uma mais padrão que essas todas, tá?
Não é uma. Como é que fala? Uma. Eu não sou especialista aí em investimento.
Não, vamos imaginar um motoboy. O cara faz, sei lá, 15 corridas por dia. Ele pode perfeitamente dizer assim, olha, é uma questão de motivação, todos nós conseguimos, temos uma flexibilidadezinha de poupar um nadinho a mais ou um nadinho a menos. Não é enorme, mas ela existe. E de trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho menos. O cara faz 15 corridas por dia, diz assim, olha, vou passar a fazer 16, já estou um pouco cansado, mas a última é para comprar Bitcoin e guardar. Não conta para o meu gasto diário. Eu tenho, como dizia o Martin Luther
King, é análogo a se prostituir.
Não é. Eu tenho um sonho. O meu sonho é esse, é o pessoal começar a pouquinho a fazer uma poupança, que é uma poupança que não é para sacar, que é para guardar mesmo.
Ou seja, work harder.
A little bit harder. Just a little bit.
Like 10% harder.
Esse delta, guarda. Profissões dá para fazer isso, do pessoal informal.
De novo, lado prático, o cara vai abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil, toda semana ele vai fazer um pix, sei lá, do que sobrou, os R$20, R$100, isso. R$5, quanto sobrou, e vai acumulando e deixa lá na exchange, já que é um valor pequeno também, ou ele tem que se mexer,
sacar
logo, o que vocês recomendam?
Sacar rapidinho, rapidinho. É, soberania, deixa porque você tá, ainda mais que você está endividado, meu.
Sacar R$20 gasta tudo, né? Mas
é, o FII é alto, né?
Lightning. Não sacar.
Ou junta alguns meses, vai sacando, não vai deixando muito.
Um pouquinho porque... saca, mas sim, não deixar. Em regra, não é saudável deixar na exchange.
Agora, Maca, deixa eu pegar o outro extremo para a gente falar. O cara que está aí desde que você falou, 2016, 2017, soube do BTC, não entrou, ficou esperando um dip, não entrou, passou o tempo, agora o cara está vendo isso que está acontecendo agora. O BTC em reais, nem sei, deve estar quase R$200 mil. Esse cara que ele está mal.
Admitir o erro é uma das coisas que o ser humano é quase incapaz. E aí você vira e fala, pô, agora eu não vou entrar, né? Eu perdi o bonde, estava R$20 mil, foi para quase R$200 mil. Não vou entrar. Então, o cara que caiu em golpe, foi lá, botou naquela Atlas Quanto, ou uma outra lá, pirâmide. Ou o cara que comprou no 40, sei lá, no 70 mil, vendeu no 30, teve um prejuízo de 50%.
O cara que nunca entrou. Ou o cara que nunca entrou. Ainda não ele entrou.
Ele fica mordido, ele fala, puta, perdi o bonde. A sensação é essa, perdi o bonde.
Aí que entra o Have Fun Stay Poor.
Não,
mais
aí que eu acho que...
você jogar uma dessas, mais você provoca o cara. E fala,
não, mas, então, pô, mas aí... que eu prefiro... Ivan, eu prefiro o cara que põe na cabeça que é melhor ir comprando, sem olhar a preço, comprando um pouquinho todo dia, toda semana, pouco a pouco, e que não saca.
Não, mas eu tô falando o seguinte, Beca, eu tô falando porque eu já vi algumas pessoas próximas que o cara se sente tão mal, que ele tem até vergonha de te perguntar, porque ele tá mal, fere o ego dele. Eu acho que isso que o Maca falou, humildade, reconhecer o erro, falar, cara, errei, fiz cagada, não dá pra voltar atrás, mas é muito duro. Tem gente que tem o ego e não consegue vencer
cara,
isso, cara.
Vou fazer aqui uma pequena pesquisa rápida, tá? Quantos de vocês já se ferraram a tentar comprar baixo e vender alta? Sejam honestos, sejam honestos.
Não, no longo prazo você não se ferra, né?
O Alan é 100% holder. Eu tentei fazer trade lá atrás. O meu objetivo era simples, era aumentar, né?
Já fiz com fiat. Não era
para sair.
Na minha carreira.
E me ferrei com todo mundo. Todo mundo. É muito difícil bater o mercado. Eu conseguia consistentemente ganhar 5%, consistentemente, mas depois quando perdi...
Daí perdeu tudo. Perdeu
todo lugar. E é assim que é o trade. Essa é a regra do trade em Bitcoin. É muito difícil. Você vai batendo aos
pouquinhos. E hoje em dia,
mas
cara...
Mas quando toma, toma tão grande... Que esse pouquinho que você teve a juntar...
E é com todo mundo isso, viu, Becas? É que as pessoas não veem as pequenas perdas como perdas. Só quando elas perdem tudo, que aí elas falam, perdi nessa. Aí
vai na frente entre e não novo. É perda, né? É perda se você quer continuar em Bitcoin, claro. Se você quer mais reais, saiu ganhando. Mas se você continuar em Bitcoin, depois você vai fazer as contas, quantos Bitcoins você teria se você tivesse não feito absolutamente nada? Ou simplesmente holdado... Ou como é, feito trade e tal, ativamente, você vai, geralmente, acho que 80%, 90% dos casos, vai ter menos satoshinhas no fim das contas, entre pagar imposto, entre tudo, né? Tudo que você... E a sorte, né? Que é tudo uma questão de sorte. Imagina o cara que saiu nos 20 agora, achando que ia voltar para os 14, sei lá. E agora, e o cara tá se remoendo que ele não entrou de volta. Imagina, esse cara que tá segurando o Bitcoin a tempo e quer Bitcoinheiro, quer continuar no Bitcoin, só queria ganhar uns 5% mais, sei lá, tipo, ganhar uns Bitcoinzinhos mais no trade.
É clássico isso.
Isso é clássico, e agora tem muita gente que deve ter, tá nessa agora,
galera,
especialmente
não
com esse movimento.
Façam isso.
Até familiares vieram me falar isso.
Não façam, todo mundo que eu conheço que tentou, falou, não, vou esperar cair um pouquinho, depois eu volto. Putz. Quando voltou, tava 50% mais caro.
Ou tentar chamar o topo e errar também, e depois comprar mais caro.
É, há tantos erros assim. Tipo, você vai comprar, põe uma ordem. Aí sobe, a sua ordem não foi para frente. Aí você pensa assim, não, agora eu vou esperar. E nunca mais volta. Isso me aconteceu. Tipo, sei lá, quando eu tava a 3 mil. Nunca mais voltou, nunca. Nunca mais voltou. É claro, não aconteceu porque eu, entretanto, desisti. A ordem não existe ainda, né? Como é óbvio. Acabei desistindo, mas é isso. O pessoal tem que ter humildade. Bom, eu já apanhei tanto.
A humildade é muito importante, cara.
Algum de vocês já leu aquele livro Nudge, do Richard Thaler? É um que a capa é um elefante?
Não.
Esse cara foi até assessor de um presidente norte-americano, e a função dele é... Nudge quer dizer é aquele empurrão leve, né? É a tromba do elefante grande dando um empurrãozinho no elefante filho. Às vezes...
A cutucada, cutucada.
É, por exemplo...
É um empurrãozinho, é um empurrãozinho.
É, o negócio de doação de órgão aqui no Brasil, ninguém doava órgão porra nenhuma. Eu não sei se foi no Brasil ou nos Estados Unidos que aconteceu. Mas o que o governo fez? Ele botou como... acho que foi nos Estados Unidos. Ele botou como padrão... o cara ser doador. Então, quem não quer ser, tem que ir lá na porra da sede do governo, preencher cadastro, falar que não quero ser doador. Então, como o povo é preguiçoso, acabou que todo mundo virou doador de órgão. Então, eu acho que talvez nesse começo, para facilitar a adoção, você precisaria, sei lá, de um banco, um cartão de crédito, ou algum serviço desse, que o cara poupa em Bitcoin automático, sem ele ter que fazer nada, entendeu? Eu acho que é o jeito mais fácil você obrigar o cara a juntar 10, 20% da renda dele por mês em Bitcoin. É fazer uma forma que seja automática. Se ele tiver que levantar a bundinha dele, ele vai fazer uma, duas vezes e depois ele larga.
Tem que ser muito disciplinado para fazer DCA. Eu não tenho disciplina. Eu prefiro ou dar all-in ou nem fazer.
Uma vez por mês, no final do mês, você vê quanto sobrou. Vai lá, pô, sobrou R$400 esse mês.
É o que eu digo. Não olha preço, não faz trade. Não tenta sacar quando sobe. Vai pondo regularmente. É a melhor forma, de longe. E então, se estivermos falando do pessoal que não tem muito para pôr, mais ainda. Picadinho. Regular.
Existe alguma exchange que possibilite isso no Brasil, fazer um DCA automático? Tipo a Swan aqui nos Estados Unidos. A Coinbase acho que também tinha isso.
Vai ter... Lembra que a gente falou do BIPA lá? Do app? Vai também, em breve, mais uma. Ou seja, temos... Tem gente surgindo aí. Para esse nicho aí de mercado.
O Vicente mandou aqui no chat, tá perguntando quanto vale um rim em BTC. Aí, gostei da visão.
Quanto vale em fiat? Você sabe?
Acho que $20,000, sei lá, uma coisa assim.
Só?
Olha, aproveitando que a gente tá aqui com quase 200 ouvintes ao mesmo tempo, aqui, simultâneos, agradecer, eu nem abri o programa direito. Estamos com o Marcel Peschmann, do Radar BTC. Obrigado, Marcel. Você já é da casa. Obrigado aí por ter vindo de novo ao programa. Agora, o Dov queria falar dos negócios de Tether. Eu nem tô sabendo da história. Os caras falam, não, fala com o Maca que ele tá sabendo das tretas. O que aconteceu?
Que todo mundo... Tetas. Não tem treta, né? Todo mundo... Que quer dizer, tem treta o tempo inteiro, né? O Tether é... Sempre tem aquele cara lá que fala, não, Bitcoin só tá crescendo por causa do Tether. A impressora do Tether... É que nem a impressora da Fed, né? Do Fed. A impressora do Tether vem lá salvar o Bitcoin. É tudo baleia fazendo esquema e tal. Enfim, não sei. Eu lembro que o Mac, ele estudou bastante sobre o assunto do Tether. Já escreveu sobre isso. De repente seria legal falar, né? O que você acha disso? Realmente é um... por exemplo, o pump que está acontecendo agora tem a ver com o Tether? Eu vi que teve, sei lá, cresceu aí quase 1 bilhão agora no último... Sei lá, nos últimos movimentos, né? Eu acredito que seja dinheiro entrando, né? Que tem gente que entra pelo Tether, mas enfim... Como é que você vê isso aí? É realmente o Tether, ele é solvente, você acha? Ou é tudo fictício? Algum dia essa...
Não, e o que que isso tem a ver com o preço do Bitcoin?
Né? Esse influencia, né?
Acho que esse é o link.
Vamos lá.
Fala aí.
O Tether foi a primeira stablecoin. Um dos sócios dela é a Bitfinex Exchange, que, porra, lá atrás era uma exchange que tinha, sei lá, 30% do volume, né? E quando lá em 2017 a China baniu as exchanges Bitcoin, então aquela Huob, OKX e Binance, todo mundo partiu para o Tether, né, como alternativa para poder ter entrada e saída de valor fiat, né, da exchange. Então a adoção do Tether no começo foi em função disso, essas exchanges asiáticas que não poderiam ter mais, não tinham mais contas em dólar, né? Mas no decorrer do tempo, o Tether foi ganhando outros usos. Um deles é arbitragem, né? Como é que um arbitrador passa dinheiro de uma corretora para outra, né? Se ele subir de conta mais caro numa ou na outra. Então, o Tether facilita a vida do arbitrador, né? A outra, lembra aqueles caras da 25 de março, que todo mundo comprava Bitcoin para mandar para a China, para pagar fornecedor e o cara... Não faz sentido nenhum o cara usar Bitcoin para ele comprar aqui e 5 segundos depois a outra ponta vendeu o Bitcoin, né? Então, ele só corre um risco de variação do preço enquanto o Bitcoin está de um lugar para o outro. Porque ele está preocupado com o Fiat. Ele vendeu o produtinho dele aqui, ele quer comprar com mais do fornecedor lá fora. Então, o Tether também roubou esse espaço de remittance, né? De remessa internacional. Me preocuparia se a única stablecoin que estivesse crescendo fosse o Tether. Mas você olha as outras, a USD Circle, o Pax, e Binance US Dollar e DAI. Estão todas crescendo. Agora, dizer que o Tether tem influência no preço do Bitcoin, por mais que ele não esteja solvente, eu não acho que ele está, poderia fazer algum sentido lá atrás, quando a Bitfinex tinha 30% do mercado, quando o Tether era basicamente a única stablecoin, mas hoje que o Bitcoin está quase 700 bilhões de dólares e o Tether vale 20, por mais que essa porra colapse, eu acho que o Tether em si não tem influência no preço do Bitcoin. Agora,
e ela é uma ferramenta. Você usa outra e segue a vida, né?
É, mas eu acho que até tem influência, mas inversa, Maca, porque num caso de insolvência, antes da insolvência, alguém ia querer vender o que tem por BTC.
Sim. No curtíssimo prazo, ele causa uma alta no BTC na hora que ele dá o problema. Mas aí tem o risco da o pessoal fica com medo da exchange ficar insolvente, né? Opa, será que esse Tether está lá parado nessa exchange? É da exchange, é dos clientes? Começa um corre-corre. O pessoal talvez queira vender Bitcoin para sair da exchange. Não, vou vender por Binance US Dollar, uma stablecoin regulada, não sei.
Eu acho que o pessoal pega a BTC Tether... e sai fora. É que tem essa outra fazer história, pessoal. Não, o mais seguro é pegar o BTC e sair com o BTC da exchange. Do que sair com... Se ele tá com dúvida... Uma stablecoin foi pro saco, ele fala, pô, já dá questionamento em todas as outras stablecoins.
Ninguém
fala,
investe em
Bitcoin
em
é Bitcoin.
É. O cara ia sair pro BTC.
Eu certeza. Acho que o cara, nesse caso, sai pro BTC.
Stable pra outra. Ele ia botar em BTC e depois ele viu o que ele fazia. Porque todo mundo que tá com dinheiro em exchange tá querendo aumentar seus BTCs. Ninguém tá em exchange.
Não. Negativo.
É, quem negativo. Tá fazendo trade em USDT, não. O cara quer aumentar esse BTC pra depois trocar. Mas depois ele quer pegar BTC pra trocar por fiat no seu mercado local. A maioria tá brincando com o SDT lá na China, mas depois, quando volta para casa, quer o Bitcoin para poder trocar no ATM ou no mercado local, né? Na corretora local.
Não, gente. Os OTCs hoje têm muito mais volume em Tether do que BTC. Mudou isso. Mudou. O OTC é o mercado de balcão, né? O cara que, porra...
Mas peraí, aí você pega o Tether pro OTC, ele vai te dar dólares em troca de Tether, por exemplo, é isso? Ou seja, tem
vai dar moeda chinesa lá, o CNY,
moeda chinesa, em troca de Tether. Ah, ok. Fiat local em troca... Ah, olha lá. Isso eu não tava sabendo.
Ele virou por isso é que eu digo que é uma ferramenta. O Tether é uma ferramenta. Não é início e não é fim. Ele é meio. Então, por isso é que eu acho que afeta muito pouco o preço. Você é como usar o PayPal, de repente o PayPal morre, bom, e a loja continua a vender, o cliente continua a comprar, em vez de usar PayPal, usa, sei lá, Visa, ou o que for. Quer dizer...
O que a gente tem que ter em mente é que todo trade tem um comprador e um vendedor, né? Se o cara pegou Tether aqui para comprar, sei lá, Bitcoin, alguém teve que vender Bitcoin para aceitar Tether. Então, alguém tem que estar com o abacaxi na mão. Esse abacaxi na mão não era os holders de Bitcoin. E o Tether que foi usado para comprar Ethereum? E o Tether que foi usado para comprar produto chinês?
O abacaxi é da exchange que está aceitando a
o abacaxi
moeda.
É de quem está...
O Tether.
Supostamente a exchange não é dona do Tether, dos clientes. Vamos supor que a exchange está limpinha? Vamos supor, tá? Mas enfim, algum cliente
sim,
vai ter um
prejuízo. Está depositado gigante. No exchange, não está?
Tá. Mas para exchange é diferente. Deveria ser.
Deveria.
Então, vamos lá. Resumindo, o risco Tether... É esse risco da exchange ser dona do Tether via market maker, ou sei lá que loucura que os caras fazem, e aí a exchange ficar mais insolvente do que já está, e aí tem um corre-corre, eu não sei para onde os caras vão. Você pode até tentar comprar Bitcoin, você vai comprar Bitcoin, já aconteceu isso, várias crises de liquidez em exchange, o Bitcoin negociava a 15 mil dólares no exchange, enquanto no mercado estava 8 mil. Mas você não consegue sacar, o que, que adianta? Porque quando a exchange está insolvente, ela não vai ter Bitcoin para te entregar.
Ela fecha.
É. E nesse cenário de começar a insolvência, que você não consegue sacar, parte do mercado panica. O cara fala, caralho, vou sair de Bitcoin, porque isso aqui quebrou, o OKX quebrou, o WAP quebrou, eu preciso sair de Bitcoin. Então ele causa um dip, vai causar um dip. Mas é momentâneo, passa uma semana, duas semanas, quatro semanas, e eu falo, mas peraí, todo mundo tava com Bitcoin em cold wallet ou numa... ou num custodiante, não mudou nada para eles. Tipo assim, o Bitcoin continua funcionando, bloquinho, cada 10 minutos, tudo certinho. Então o treco volta. É mais psicológico do que efetivo.
Maravilha. Maca, perguntaram aqui se você agora está acreditando no stock to flow, no modelo. Mudou alguma coisa desde a última vez que você veio? Mudou nada.
Não mudou. Eu não acho que... Para começo de conversa, o stock to flow do ouro é 1 a 2 mil dólares e vai ser 8 a 4 mil dólares. E a outra é mil dólares, né? Porque a 4 mil dólares eu posso destruir, comprar esse prédio aqui para ver se tem ouro aqui embaixo. Tipo assim, vai surgir ouro de asteroide. Então, o stock to flow é muito variável, depende muito do preço. Então, como é que eu vou fazer um modelo em cima de um treco que é variável? Fica muito, muito complicado. Eu prefiro olhar o global wealth geral, quanto que é a riqueza geral. Quanto tem imóveis, quanto tem ações, quanto tem bonds, quanto o pessoal tem guardado, sei lá, em ouro, caralho.
Eu acho que é por isso que a correlação não é 100%, entendeu? Porque é impossível você chegar a uma correlação 100% se não for com o próprio ativo, entendeu? Então, como você tem que achar a maior correlação possível, você vai procurando nas outras coisas que estão funcionando em paralelo na economia. No caso, os caras encontraram o S&P 500, que tem 93%, o ouro e a prata, que tem 99,7%, enfim, o dólar tem 95,4%, acho que é isso. Mas é isso mesmo, não dá para você saber exatamente. Nunca vai dar para você falar exatamente que o stock to flow funcionou, porque você só pode comparar o stock to flow com ele próprio.
Correto.
Eu acho que é isso, enfim, que você disse em outras palavras.
O pessoal do grupo estava falando hoje, quanto o Bitcoin está valendo do ouro? Calma, está valendo do ouro de 2019, 2020 ou do ouro de 21, 22? Porque o Bitcoin já está tirando o poder do ouro. O ouro já não é a mesma coisa que era 3 anos atrás. Tem muito investidor que fala, porra, tá louco comprar ouro, essa porra de metal aí não vale porra nenhuma. Então, se você cria um modelo...
Em dólar.
De dólar é mó loucura ainda, mas se você... Eu prefiro olhar global wealth, quanto tem de riqueza no mundo, né? O percentual de riqueza no mundo. Porque se eu comparar contra o ouro, cada vez que o Bitcoin sobe, ele come um pouco desse valor do ouro. Então, os 5%, 6% que ele está valendo hoje não é o mesmo que 6% de 2 anos atrás. Então, qualquer modelo que você fizer, tá, infelizmente, fadado a quebrar. Tá errado.
Só vai saber depois da hiperbitcoinização. Aí, quando quebrar o modelo, a gente vai saber. Quando não valer mais nada, a gente vai falar, então estava valendo. Ah, legal, estava.
Exato, ou usar como base o valor da 3 anos ou qualquer coisa. A partir daí já não faz sentido, eu concordo.
Correto, isso. Olhar mais para frente que 2, 3 anos, qualquer modelo, amigo, desculpa, não vale nada. Até porque pode ser que o ano que vem o governo imprima, sei lá, 5 trilhões de dólares, pode ser que imprima 50. Então, o global wealth no mundo... O valor das coisas vai mudar também.
Tá aí um cara perguntando se o Biden é bom para Bitcoin.
Tanto faz.
Go to Bitcoin?
Yes. Cara, o Capitólio tá em chamas agora.
Tá pegando fogo lá, hein?
Tá rolando uma...
Pois é, a gente tá perdendo aqui um show que os caras estão lá dentro.
Bota aí ao vivo, vamos assistir. Vamos assistir junto.
Eu acho que a gente
Não. Tá nervoso. Já deram tiro em alguém lá,
Eu avisei que ia dar M, né? O pessoal achou que não ia.
Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tá meio que queimando o filme de trading, falando, não faça trading, não sei o quê. Não. Mas nem todo trading faz é esse loucura de direcional, de não, vou tentar acertar a mínima, a máxima. Tipo, nem todo trading é isso. Você pode trabalhar com, sei lá, covered call, que é uma venda de opção coberta, que aí você fala, não, beleza, esse mês aqui eu uma parte do meu patrimônio de Bitcoin, eu vou trocar ele por um ganho de 8% em dólar, garantido, essa partezinha aqui. Ou não, porra, eu vou botar aqui umas ordens, sei lá, alavancadas na compra, se cair no 25 mil, tipo assim, o cara só tá pretendendo aumentar e fala, não, se cai, mesmo que caia para 20, eu vou continuar com essa compra alavancada, eu só tô querendo momentaneamente aumentar meu poder de compra. A hora que eu arrumar Fiat para cobrir essa compra no spot, eu vendo esse índice futuro. Então, nem todo trading é esse trading desesperado, louco, não. Claro, dá para você operar alavancado 1,5 vezes, 2 vezes no máximo e não se machucar. Dá para fazer.
Dá.
E bem, querem falar então das perspectivas de 21? Além do que falamos, que já tem a ver com 21.
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É que o Maca falou do ouro, tal, falou do modelo, e teve uma pergunta aqui que eu perdi, só vi agora, do Alex. E hoje a gente prometeu que ia responder umas perguntas, né? Vamos ser coerente aqui. Ó, o Alex perguntou, vocês acreditam que em um futuro próximo, com o colapso das fiat, o Bitcoin será medido em onças de ouro? Já. Acho que quando isso acontecer... Não, fala aí vocês primeiro.
Já, você
quando acontecer... É? Acho que quando
não
isso
é medido em onças. Desculpa, eu falei.
Não, é que a pergunta dele é se hoje se o top of mind da comparação é o dólar.
Não, não vai acontecer isso que ele está falando. Porque a gente teria que voltar para um padrão ouro para poder precificar. Você usa o valor do ouro que você tem agora, você precifica agora. A gente usa o padrão dólar, a gente está aqui para substituir esse padrão. Não, padrão ouro já foi substituído em 71.
O que você estava falando é que quando acabar o padrão dólar, vai ser, não vai ter comparação. As outras coisas que vão se comparar ao BTC. Vai ser
já é assim, conta. Né? Na real. Sim.
Calma.
Paciência.
Na verdade, são as coisas que desvalorizam em relação ao BTC, mas eu vou explicar sim. Isso, assim, até conseguir explicar a lógica disso para as pessoas. Mas a lógica é essa, são as coisas que estão... Enfim, sim, o padrão BTC já existe desde 2009. Só que as coisas não têm ainda, as pessoas ainda não têm a informação sobre a comunicação desse valor aí. Por isso também custa tão barato.
Mas a gente volta àquela questão de o dinheiro é um fenômeno social. E eu já te dei um exemplo, eu tenho conhecidos meus que têm fazenda de gado e boi, e tudo que ele tem na conta é uma dívida de, sei lá, de 2 milhões de reais com o banco. Ele não tem Fiat, ele não pretende ter Fiat, não quer acumular Fiat, ele quer acumular boizinho, e a vida desse cara é essa porra. Ele mede a riqueza dele em terras e gado.
Valor
e
é subjetivo. Certíssimo. Valor é subjetivo. Por isso.
Não, mas o crash do sistema Fiat não afeta esse cara. Talvez até seja bom. Ele vai falar, pô, tinha dívida de 2 milhões de reais no banco, que agora eu pago.
Agora são dois boizinhos, né?
A dívida dele vai.
Eu peguei minha dívida. Eu acho que esse cara é.
Interessante, meu.
É um gênio, isso. Tipo assim.
Ele inflação tá é isso, né? Mercado. Você acaba pagando a hiperinflação, né? Você acaba pagando a dívida porque você, enfim, seu dinheiro fica tão worthless que se você tiver algum ativo, você consegue pagar.
Então, será que todo maximalista não deveria abrir uma empresa de fachada só para pegar um empréstimo lá no BNDES de 500 mil reais, enfiar em Bitcoin?
Deveria. Deveria fazer tudo que dá para fazer. Até a prostituição.
Olha, o Bruno Tomé fez uma pergunta que vale engatar. Se o futuro only goes up, se o preço só vai subir, quando gastar o BTC? Comprar um imóvel, por exemplo. Ele quer saber.
Você precisa.
É. Tipo, quando você... Exato, quando você quiser, mano.
Quando você quiser.
Quando você achar melhor.
Eu gosto sempre de mostrar o gráfico do ouro da década de, sei lá, 60, 70, 80, antes de lançar o ETF, né? Como é que o treco variava e como é que mudou. Então, eu tenho certeza que quem gastou ouro na década de 60, 70, 80, olhou 20 anos depois que lançou o ETF, né? Puta, o cara olha para trás e fala, caralho, que burrice. Então, dado que se você estudou o mercado, se você entendeu... Qual é a vertente de valorização do BTC, escassez, enfim, todas as características dele, você deveria estar com uma mentalidade de, porra, agora é hora de estaquear. Não vou passar fome, tá bom? Não vou ficar sem plano de saúde, mas deixa eu estaquear e daqui, porra, na hora que a gente entrar naquele rally mesmo para cima de $1 milhão, eu começo a gastar. Minha visão.
Acho que agora eu vi lá que o César Augusto escreveu, tipo, a vantagem, se você comprar um imóvel ou alugar, cara, depende do seu estilo de vida, o que você gosta, tem gente que vai preferir, bom, eu prefiro ser nômade e poder ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser, não tá preso.
Não, mas a pergunta dele não é por causa da flexibilidade, se o Bitcoin valoriza,
Econômico.
Mais vantajoso...
Claro que
alugar do que comprar. Só que isso tem um caveat, que é o seguinte: se você comprar com crédito em fiat,
comprar com crédito,
né?
Se for um mortgage que você tem além do limite da sua dívida pessoal, sim.
Exato.
Inclusive tem gente que faz um segundo mortgage e compra BTC com esse dinheiro, né?
O aluguel e o pagamento do mortgage são parecidos. O aluguel é...
O problema é que a pessoa tem que dar uma entrada para pagar o mortgage.
Às vezes o cara tem que
injetar um capital.
Liquidar BTC, que no final vai... O que ele vai receber, em aluguel depois, daqui a 20 anos, não vai valer aquele BTC que ele colocou.
Eu sou do aluguel e... Mas é o seguinte, na casa tem outros fatores, né? Se for para comprar uma segunda casa para investimento, aí tudo bem. A primeira tem outros fatores, porque você no aluguel às vezes tem uma instabilidade que não é interessante. De repente o cara, sei lá, tem um filho e toma posse, você vai para a rua em 2 meses. Enfim, há um nível de controle que se perde. Há fatores não financeiros envolvidos quando estamos falando da casa própria.
Por outro lado, na sua casa você tem que dar manutenção, tal. Se quebrar o ar-condicionado é você que paga.
Tem várias.
A Letícia está fazendo um lugar. Mas
não... a Letícia fez duas perguntas boas. A gente está chegando aqui nos momentos finais já. Vamos pegar umas perguntas. Qual que você queria ler, Maca?
Aquele fã de clássico, né? De o que, que o governo pode fazer para atrapalhar a vida, sei lá, proibir corretora ou whatever. Quais são os fãs que vocês acham mais relevantes a gente combater aqui pro público?
Fã de proibição eu já não acredito mais nessa altura do campeonato. Vale muito mais a pena hoje pro Estado jogar a favor do que jogar contra. Muito fã de moeda CBDC, que vai substituir o Bitcoin, isso vai aparecer por aí. Só que o pessoal até entendeu qual a diferença do BTC para CBDCs. Talvez isso seja...
Mas na área de preço total, há uma série de coisinhas que estão desenhando, né, e que estão causando algum receio, que é proibir as exchanges ou a mineração. Eu acho que é cada vez menos provável. O que estão tentando fazer é domá-las, que é totalmente diferente, principalmente as exchanges, ou seja, há um certo movimento que talvez se venha a fortalecer, de obrigar as exchanges a fazerem um controle que já não é só o Know Your Customer, o KYC. Esse foi o primeiro passo, não é? Você tem que explicar como é que ganhou o dinheiro que está usando a exchange e tal, eles querem saber tudo e mais alguma coisa, mas agora começaram a tentar pressionar as exchanges a controlar entradas e saídas de Bitcoin, ou seja, o dinheiro só pode sair para um lugar que se saiba qual é, só pode entrar de um lugar que esteja limpo, e as exchanges são um ponto importante de entrada e saída, né? Então pode haver sim alguma regulação nesse sentido, só que eu acho que é tipo tapar o sol com uma peneira, há tantas rotas de fuga, que acho muito difícil isso ter algum efeito.
As exchanges prático. Mas, sim, devem estar desesperadas com sentido. Isso.
O que acontece é o que aconteceu quando começaram a apertar muito na Coreia e na China, diminuiu o volume das exchanges e aumentou no peer-to-peer. Quer dizer, quanto mais pressão, mais as pessoas fogem para meios informais, onde aí o controle é zero. Então os governos também têm um certo incentivo a não exagerar na dose, não é? Eu acho que esse tipo de riscos estatais hoje são baixos, não acho que tenham um grande impacto. Ela fez também uma pergunta interessante, que é mais ou menos recorrente, que é se o preço tem que estabilizar para Bitcoin ser usado como moeda. Eu primeiro respondo, vocês quiserem complementar, mas eu acho que é assim, na minha opinião, não é muito importante o uso de Bitcoin para comprar o café e coisas desse género. Isso pode perfeitamente ser feito num segundo layer, que pode até ser com dólar, com real, o segundo layer. Não vejo, o importante do Bitcoin é a reserva de valor. A parte de ser usado para comprar café, comprar um par de calças e não sei o quê, não acho minimamente relevante.
Café é resultado.
Obviamente que tem que ter, temos que estar numa situação de alguma... estabilidade, não diga em relação a fiat, em relação ao próprio bem.
É resultado de estabilidade e custo.
Poder comprar café é resultado. Isso vai ser uma conclusão natural, lá na frente, mas não há pressa nenhuma. Isso, por que não se pode usar Bitcoin para poupança e depois como segundo layer para dia-a-dia a moeda local? Fiat, por que não?
Ou Lightning, BTC.
Ou Lightning, mas não tem problema nenhum, não é um tema assim que eu acho que seja crítico. Para os próximos anos.
Alguém quer falar alguma coisa?
Pergunta qual é a relação entre o mercado do ouro e do Bitcoin? Não sei se o Maca já falou um pouquinho disso, mas não sei se quer revisitar de uma forma mais estruturada.
Eu acho que teve um dado interessante aí, que foi algum banco que mandou quanto teve de saída dos ETFs, né, os fundos listados de ouro, nos últimos meses e quanto teve de entrada no GBTC, né, que agora está com mais de 20 bilhões de dólares, que é um fundo listado em bolsa de valores que ele só compra Bitcoin, é o único ativo que ele tem. E para fazer esse serviço ele cobra meros 2% ao ano. Acho que até agora ele baixou um pouquinho a taxa de administração. É, mas os idiotas estão botando dinheiro lá dentro porque o GBTC treta com um prêmio e o cara pode esperar 6 meses e depois vender para pessoa física. Mas enfim, o fato é que teve saída grande de, sei lá, 2 bilhões, 8 bilhões de dólares de fundo de ouro. Desculpa, saiu 2 bilhões de dólares dos fundos de ouro e entraram de 8 bilhões de dólares no Bitcoin nos últimos 3 meses. Então já está começando a ter essa migração aí de fundos que estavam em ouro indo para Bitcoin. E lembra, o ouro vale 11,4 trilhões de dólares. O Bitcoin vale 0,7. É esse número que eu quero que vocês tenham em mente, tá? É, não só pela comparação do ouro, mas o tamanho dos mercados, né? A gente continua sendo
um potencial,
nanico. Né? A gente é um nanico, a gente é nada. Tá? A Bolsa de Valores dos Estados Unidos vale, pô, sei lá, 60 trilhões de dólares.
5,2% agora.
A gente é um nanico, ouro. Gente. A gente é quem tá entrando hoje, comprando 35, 40, vai comprar 45 mil a 50, ainda é um dos primeiros, tá? Um sortudo. Cara, você mandou muito bem, você vai ser um herói daqui a 4, 5 anos.
Isso pode consolidar. Para quem está com medo de ter perdido, né? Isso é uma boa para quem está... Só uma coisa rápida, aqui um comentáriozinho rápido, já estamos quase encerrando, mas a questão da estabilização de preços... O pessoal diz, não, é impossível porque tudo depende de tudo, é impossível os preços estabilizar. Não, se houver hiperbitcoinização...
Suficientemente.
O que é o normal acontecer? Sim,
quando?
Quando? Eu falei nisso com o Avelino. Porque, é assim, estabilização é o seguinte...
Ainda vai para o ar amanhã, eu
não
acho.
Não é, hein? Ser estático. Estabilização é eu saber que hoje de manhã o pacote de arroz custa o mesmo do que hoje à tarde. Se ele varia de manhã para a tarde, é um caos. Então, o que é preciso para isso acontecer? É preciso que os insumos do produto que eu vou comprar estejam também precificados em Bitcoin. Então, com a hiperbitcoinização, há sim uma estabilização do preço. O pacote de arroz vai durante um mês custar sempre o mesmo, ou 2 meses, ou 3 meses, ou 1 ano. Em Bitcoin, por quê? Porque o salário das pessoas, o combustível, está tudo pago em Bitcoin, então anda tudo numa cadeia. E nesse cenário, ao contrário da moeda tradicional, que tem uma inflação por aumento de massa monetária, e o Bitcoin é fixo, nesse cenário em que está já tudo em Bitcoin, o que é que acontece? Há uma deflação. Então, o pacote de arroz em 2030 vai custar X, satoshis, e em 2031 vai custar um pouquinho menos. E isso é o reflexo de uma economia mundial que cresce 3% ao ano para uma base monetária que não cresce nada. Então, em cada ano, a média dos produtos, o agregado dos produtos, claro que uns mais e outros menos, vai se tornar 3% mais barato. Vai haver uma deflação... É o crescimento da economia, sim. Se a economia for mais eficiente, será mais. Portanto, de 3 para cima, né?
Então, eu acho que vai. Eu acho que o ganho de eficiência vai ser um pouquinho maior.
E a deflação, ao contrário do que algumas pessoas defendem, né? ela, no fundo, reflete algo natural, que é o ganho de eficiência. É natural o arroz ser mais barato. O que não é natural é ser mais caro. As máquinas cada vez conseguem produzir mais com menos, a mão de obra consegue produzir mais com menos. A deflação é o reflexo natural do ganho de eficiência da humanidade. Portanto, com a base monetária estática, vai haver essa situação de nos habituarmos assim em estabilidade, mas em deflacionário.
Quanto mais fácil de fazer a conta na hora de gastar, mais propenso a gastar você está. Se está muito difícil a conta, se você acha que, enfim, vou comprar hoje e na hora do almoço já vai estar mais caro, provavelmente você não vai gastar. Mas quando estiver suficientemente estável, você vai gastar. É isso, a palavra é suficientemente estável, porque nunca existe.
O Vicente concorda comigo, é isso mesmo.
Pessoal, o papo tá muito bom. Sem querer dar spoiler, amanhã vai sair a parte 2 da entrevista que a gente fez com o Avelino. Foi boa pra caralho, meu. E o Becas teve uma conversa muito interessante aí no meio do nosso bate-papo sobre deflação, isso que ele está comentando agora. Vale a pena conferir, amanhã está no ar. Marca, você ia falar alguma coisa?
Eu falo que o real e o dólar não são estáveis. Eu pagava em plano de saúde R$400 por mês, agora estou pagando 900. Então, que história é essa? Em 7 anos,
ficou o trabalho velho.
Mais que dobrou. Então, cadê essa estabilidade que eu não estou vendo? Não tem estabilidade, isso é uma lenda.
É a inflação, e a inflação agregada até mais ou menos palatável hoje, no passado já não foi, mas às vezes em alguns produtos é brutal, brutal.
Eu pagava uma moedinha de um quarter, eu estacionava o carro nos Estados Unidos o dia inteiro. Agora um quarter acho que não paga nem 15 minutos de estacionamento. Então, não é um mito a estabilidade. As pessoas se enganam, né? Essa é a ilusão do Fiat. Você vai botando uma inflaçãozinha de 4, 6% ao ano, o cara não percebe ali que ele está tomando uma tungada.
É o sapo na água fervendo, né?
Isso muito bem, cada vez mais perfeito. Eficiente, porque é que o produto custa mais, né? Ivan, só para terminar, outro pequeno exemplo aqui mais do Brasil. É aquele IGPM, que é um índice de inflação que existe no Brasil, foi de 23% este ano. Né?
Sim.
Quem é que em 2020 teve 23% de aumento salarial? Ou seja, faça esse índice. Praticamente 99,9% da população perdeu o poder de compra. A inflação, costuma-se dizer que é um imposto invisível, né? O governo emite mais dinheiro para pagar as suas coisinhas e todo mundo paga.
Pois é. Esse GPM aí está causando...
O Ricardo tem que ser esse. Pessoal, abre o olho. Vocês são o sapo que estão dentro do treco lá em ebulição. A temperatura está subindo, subindo, subindo. Já, já vai matar vocês. Já, já. A gente está dando aviso.
Have fun.
Oh, yeah. Pois é.
É isso aí, pessoal. Obrigado. Vamos encerrar, só... que está de
all bom time tamanho. High.
Beleza.
Obrigado de novo pela participação, cara. Muito obrigado, prazer. Meu. Tá sempre bem-vindo e é muito legal ter essa energia aqui no canal. Que hoje a gente tava já, você viu como a gente entrou, né, com energia baixa, mas você entrou, deu uma animada aqui no programa.
Boa, boa.
Energia baixa.
Maravilha, isso aí. Então só um detalhe, vinheta, alguém só uma coisinha, alguém falou sobre pagamento 36. Em Bitcoin. Não, pagar salário em Bitcoin. Ah, bateu 36, ó, doideira. Alguém falou sobre pagar salário em Bitcoin. Justo essa semana, um cara lá da NFL, né, do National Football League, do futebol americano, que desde maio...
Ou não, desculpa.
Foi. Desde maio de 2019, tá pedindo aí pra ser pago em Bitcoin. E essa semana aí, atenderam os pedidos dele aí, a NFL atendeu o pedido do cara, ele tá sendo pago com a LN Strike, com a Strike, que é um serviço aí que faz conversão direto de dólar para Bitcoin aí, do Jack Mallers, exatamente, o Russell Okung lá da NFL. Vale a pena ver o caso dele aí, se você quiser receber em Bitcoin, passa essa notícia aí pro seu chefe e fala, ó, pô, dá para fazer esse esquema. E é possível que talvez dê até para fazer no Brasil, porque a Strike anunciou hoje, por isso que eu queria só falar, aproveitar, que eles estão entrando, o serviço está virando global, eles estão fazendo uma...
Porra!
Pois é, pode ser que chegue no Brasil. Pode ser que o Brasil seja um dos países também onde não chegue, né? É possível, né? Porque o custo do Brasil, a gente sabe, o custo do Brasil não é fácil, não é fácil navegar, né, até o Brasil, mas enfim, tá aí a notícia interessante, vale a pena conferir. Strike.
Que live, hein?
Oh, yeah.
Que live animal. Cara, vamos encerrar, porque o pessoal ainda tá aqui, sabe? Não vamos encerrar com o pessoal.
Dá um like, pessoal. Vamos lá. Faz gentileza.
Dá um like, curtida. Inscreva-se no canal. Obrigado, Maca. Fiquem com Satoshi aí, com Deus.
Amém, amém.
E até a próxima.
Até.
Tchau, gente.
Bitcoinheiro. É você mesmo, Bitcoinheiro. Você vai morrer. Até o Natal. Até o Natal. Não se benze, não. Não se benze, não. Você mesmo, Bitcoinheiro. Até o Natal. Você vai morrer. Ha ha ha!
começar a te explicar. Quer dizer, Nando Moura, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio em bitcoins? Ah, Nando Moura, tantas coisas para explicar. O quê? O quê, Nando Moura? Qual é o lastro real de valor da moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos 4 anos? É isso que você quer saber.
Você já ouviu falar de Bitcoin? Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009. Que maluco de internet pensa que vai substituir o dólar e o euro no futuro? Só que, obviamente, Bitcoin é coisa de retardado. E no meu site, se você dá uma clicadinha lá em hbdia.com, eu vou te explicar por quê. Você vai lá, eu escrevi um texto completo com fotinhas, com exemplos, com links, tudo muito bem pesquisado para a sua conveniência. Para assim que um maluco da faculdade for falar para você sobre essa novidade do Bitcoin, você pode esfregar na cara dele que ele é um retardado.
Primeiro, Bitcoin não tem as funções de moeda. Não tem a reserva de valor, que é algo que varia 40% em um dia. Não importa se é para baixo ou para cima, não é reserva de valor, e também não é um meio de troca aceito. Se a gente descer aqui na Avenida Paulista e tentar pagar com Bitcoin, difícil aceitarem, diferente de reais, diferente de dólar e até outras moedas. Também a gente vê que ele não é resiliente à crise, né? Inclusive, o Bitcoin tem caído mais do que as principais bolsas. Então, Bitcoin pode ser o futuro, tem uma tecnologia legal, pode ser no futuro uma moeda, mas hoje não é e tem um risco enorme.
Deixa eu terminar aqui apenas uma parte, pra te falar da moeda mais forte, que vai vencer a máfia de forma humilhante. A escassez digital constante já é um ativo financeiro relevante. Na oscilação até pode cair, mas vai voltar pro topo e ninguém pode perder. Então
todo mundo compra, enquanto o Estado não proíbe compra. Em exchange eu vou subir a compra, a inflação vai vir, vou comprar. Yeah, então meta Fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Mas com 3, 2, 1, valorizou!
Deixei até a minha casa. Acharam muito bom, mas tudo por nada. Senti os três juízes, querem eu me ver preso. Mas essa via é o estado, você nem sai de leso.
Nando Moura segue em fé com suas orações, ajudando a moeda a valorizar. Enquanto o Samidano espera a bolha estourar, até o índice nobre o cupo cachorro vai dar.
Todo mundo compra, enquanto o estado não proíbe compra. Em exchange ou P2P eu compra. A inflação vai vir, vou comprar. Yeah, então moeda Fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Mas com 3, 2, 1, valorizou.
Come on, hodlers, gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crews catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down. Controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond cross whatever border that you please. Crack a beer, we're entering the new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. 'Cause
is peer-to-peer decentralized through proof of work that cannot lie, finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends, throw all your garbage fiat in and get some before it is too late. Safe, don't keep them on big exchange or you'll get gotcha like 2014. You can trust but verify, don't show those keys to prying eyes or you will learn exactly what I mean. You will get wrecked from hackers here, hackers there, hackers hack from everywhere, so you should beef up your security. Freeze that wallet, keep it cold, and don't forget what you've been told before.